Audiobook grátis apresenta. Bem ficava tremula, com as mãos frias. Tomávamos o primeiro automóvel e era um verdadeiro frenesi. Diante da sua absoluta discreção, era forçado a ser discreto. Nunca trocamos uma palavra a propósito do velho diretor do banco. E a necessidade de contar a minha vida se fazia nula com o acanhamento que me produzia o seu ar de não querer saber. Uma vez gabei-lhe os olhos. Eram macios e ardentes. Herança, meu pequeno. Como? Eu sou descendente de armênios. Minha avó devia tapar os olhos. Eles ficaram com mais luz e mais doçura. São olhos de serralho. Curioso. Por que não me contas a tua vida? Por que não vale a pena? Mas não perguntas pela minha? Para não te aborrecer. Eu sou a tua escrava. Deite o meu desejo e meu coração. Não tenho o direito de perguntar. Estamos assim tão bem. Ela falava com tanta brandura, as suas mãos de jasmim pousavam tão docemente sobre os meus olhos, que senti uma infinita pena de mim mesmo, e calei-me. Sim, de fato, para que falar, para que mentir, quando não mentíamos ao nosso desejo? Vivemos assim largo tempo. Se não ia à sua casa e a via na rua, era fatal, sossobrávamos na volúpia. Às vezes o desejo era tão forte e imediato, que ela entrava em qualquer porta e ali mesmo as nossas bocas se ligavam vorazes, antes de seguirmos para a luxúria ardente dos seus aposentos. Possuía-me e entregava-se como jamais pensara que fosse possível. Conservara durante anos a mesma chama, a mesma maravilhosa chama. Sem uma intimidade, sem detalhes da vida comum, sem me interrogar, sem chegar a esse momento habitual em que dois amantes são iguais a duas criaturas comuns. Eu a consideraria exasperante, se, talvez por isso, o meu desejo nunca tivesse força de resistir. Enfim, há 3 meses tive de ir à Bahia. Ia demorar, pelo menos, 30 dias. Podia dizer eu. Mas o meu orgulho resistiu. Passei a tarde com ela, aliás, e quando consultei o relógio, ainda esperava uma pergunta, que não veio. Parti. Não escrevi. Não escrevi, posto que pensasse nela. Era o que eu julgava uma vingança. Ao chegar, não resisti e fui vê-la. Recebeu-me a dona da pensão, uma velha francesa. Bem dizia a madame que o senhor tornaria. Onde está ela? 8 dias depois daquela tarde, ela caiu doente, muito mal. Esteve assim 3 dias. Afinal, os médicos acharam necessária uma operação. Era apendicite. Saiu daqui para ser operada no Hospital dos Ingleses. Mas antes de sair, chamou-me. Lembro-me bem das suas palavras, La Pauvre. Madame Angèle, eu vou morrer, sinto que vou morrer. Quando meu pequeno aparecer, diga-lhe que não fique triste, mas que eu morrerei pensando nele como meu único bem. Então, pauvre petite. Morreu na mesa de operações. Mas onde a enterraram? Não sei, não a acompanhei. Talvez perguntando ao Sr. Herbert. Desci, quase a correr, para não mostrar à velha francesa as minhas lágrimas. Todo esse longo, o único longo amor da minha vida, surgia aos olhos do meu desejo como um sonho. Tei traço em nascido uma ilusão, a imensa ilusão. E desaparecera, de modo que nem mesmo lhe sentira o amargor, nem mesmo lhe compreendia o fim, pensando na última tarde que fora primeira, sempre nova, sempre a que afasta para depois a tristeza. Na rua, eu era como o homem que, tendo tido uma entrevista de amor em que amou com fúria, procura encontrar de novo aquela que não teve tempo de conhecer bem, com a anciã dos 20 anos. O criado de Ernesto entrou neste momento com um café e largos copos de cristal, onde gotejou uma famosa Fine de 1840. Júlio recebeu o copo e irou-o. Se estivéssemos em tempo de emoções, a sua história poderia ter comovido. Mas não estamos. Octaviano é que disse com indiferença, curioso. Nunca me pediu nada, nunca lhe dei nada, nunca me perguntou nada, continuou Júlio Bento, com a voz surda. O sentimento que conservo por ela é o mesmo, um louco desejo e uma certa humilhação. Porque tu és da vida comum e ela era o amor, respondeu Alencar. O amor é o desejo acima da vida. Talvez nunca tivesse dito sem o sentir uma tão profunda frase. Nenhum de nós nascidos e vividos na mentira e na tortura da mulher, compreenderia essa amante que existiu, como todas as coisas irreais. Mas, se nos fosse dado compreender, aos homens como às mulheres, todos nós invejaríamos a tua sorte e o prazer superior dessa suave perfeição. Para conservar o desejo é preciso não mentir, não pedir e não saber. Ela foi a amante ideal, a única sincera. Nesse momento o criado voltou a prevenir Bento de que uma senhora estava à sua espera num automóvel, a chorar. E, a Hortensia? Bradou Bento. Nem aqui me deixa. Por Deus, não lhe contem essa aventura. Teria ciúmes da morta. Insuportável. E como todos os homens neste mundo, precipitou-se ansioso para a amante, igual às outras. Deliciosa lembrança da condessa, aquele sarau destio, com os jardins acesos na luz das lâmpadas elétricas, músicas entre as árvores, e fontes de vinho de champanhe jorrando em pequenas grutas. A vasta série de salões do palácio afluíam as relações do conde Gomensoro, as relações de quando ele era apenas o corretor Gomensoro e as actuais em que se manifestava estima, aliás incrédula, pelos seus títulos de Cogde, príncipe de Luca, e descendente de Carlos Magno. Havia, pois, muita gente. Mas o entusiasmo era para o parque, onde os olhos tinham dois maravilhamentos: a beleza das árvores e o encanto das mulheres. As árvores, num pais de luz frenética, não podem ser compreendidas durante o dia. A apóstrofo. Noite, porém, todo o mistério feminino que se encerra no fuste dos troncos e nas curvas dos ramos parece acordar da catalepsia diurna. A árvore é mulher. Dá, aconchega, dulcifica, suaviza. Nos seus troncos vivem as amadriades. Ela é a tentação, o enigma, o saber. E nada mais excitante do que as árvores por uma noite de verão, iluminadas pelos focos de eletricidade. Corriam no ar sussurros de pecado, arrepios de luxúria. Era impossível caminhar sem hiene tensões deliciosas por aquele jardim em que o sangue verde das folhas se aclarava da luz artificial. E nesse ambiente, quatro ou cinco rapazes, depois de um copo de champanhe, tão gelada que os cristais tinham ficado nublados, conversavam. Cirilo Castro parecia o mais excitado. Não estamos nos jardins de Dejanira Flávia Maria, recente condessa Gomensoro. Estamos nos jardins de Armida, estamos no eterno jardim onde desabrocha o amor. Precisamos restabelecer o princípio fundamental, a verdadeira conjugação entre os sentimentos da natureza e os sentimentos do civilizado está em uma árvore iluminada por uma lâmpada elétrica. Criminoso. Por quê? Porque queres dizer coisa que só podemos sentir. E não é verdade? Razão demais para não as dizer. A verdade é um fenômeno desmoralizadíssimo. Basta pensar que ninguém acredita na verdade senão para considerá-la mal. Que importa? Não há quadro mais empolgante do que o de mulheres sob as árvores. E a reconstituição do paraíso. Apenas as mulheres sob as árvores, sem noções mundanas, chocam. E as mulheres passeando deliciosamente embebidas de luz artificial, são como o acorde perfeito, a harmonia da beleza inicial expressa para contentamento dos nossos nervos de agora. Eu estou feliz. Porque vês as árvores enfeitadas pelos reflexos dos arcos voitaicos e mulheres a passear por elas em vestes de baile. Exatamente. Artificial. Canta coisa no mundo de que não percebemos o segredo. A mim parece que o instinto da natureza é deixar de o ser. Quem te dirá que as árvores não se sentem alegres transportadas da selva para o meio urbano, cuidadas, preparadas, entrando na vida social, conhecedoras dos segredos mundanos? Já reparaste como as árvores gostam de ouvir música? Só ouvem música assim as mulheres. Se não me acreditas, toma um comboio, examine em algum sertão da redondeza o ar contrariado das árvores e vem depois sentir a diferença vendo o contentamento das árvores que ouvem música, assistem à passagem dos automóveis, leem os jornais e acordam com a luz elétrica. São as árvores que compreendem o luxo, os prazeres da vida. Daí esse grande ar de elegância provocante, esse ar de pintura e de artifício, com que elas se sentem, nas cidades, como as mulheres, ornamentos caros da existência. Estás realmente ardente. Defendo o princípio fundamental que explica, aliás, o meu conhecido axioma: a honestidade é proporcional à civilização. Cirilo, aqui, no jardim da Condessa Dejanira? Exatamente. As árvores são honestas. O parque é o registro civil da árvore. E as mulheres, desde que estão decotadas num jardim fechado, isto é, em persa, paraíso, além de serem mais tentadoras, são muito mais honestas. Não riam. Perguntem a opinião de Jorge de Aguiar. Jorge de Aguiar acenderam Abdoula. Soprou a fumaça para o alto, sorriu, de fato, o Cirilo tem razão. E eu explico, a mulher, a proporção que se eleva na escala social, vê aí ficando um pouco mais consciente. E um animalzinho com a ideia das responsabilidades no alto mundo é o animalzinho instintivo guiado pela fatalidade e à mercê de todas as tentações no mundo e N-ferior.